Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Cá estamos no início do ano a voltarmos com o nosso Modalidades Benfica. Este que era, e tencionamos que venha a ser novamente, o nosso programa semanal dedicado ao ecletismo do Sport Lisboa e Benfica. Este que já é o episódio número 143. Desejar-vos a todos um bom ano, obrigado por estarem desse lado e a continuarem a valorizar aqui o ecletismo do nosso Benfica e dar as boas-noites também aqui aos meus amigos benfiquistas que já compõem a mesa. João Santos, como é que é?
Ora, bom ano, Sérgio, boa noite, bom ano e boa noite a toda a gente, menos ao Ricardo Antunes, que já está no chat.
João Santos, eu não quero estar a interromper já, pá, desculpem-me, mas não podes falar assim, não podes falar assim do senhorio de um amigo nosso. Bom, era só isso que eu...
Pronto. Exatamente.
Era só... Desculpa, desculpem.
De um dos reforços de meio de temporada do Benfica. Não sei se virá a saber já hoje, mas certamente será anunciado em seu tempo. Pronto, vamos lá, vamos retomar a nossa, aqui a nossa pequena tertúlia do ecletismo benfiquista. E é isso, vamos lá isto, que há aqui algumas coisas interessantes para falar.
Muito bem. Aqui a compor a nossa mesa virtual, já sabem, vou voltar. 2024, estamos aí, com o futuro. Calma, pensa, Tiago.
Não, Sérgio, deixa-te lá disso.
Futuro lisboeta. Calma, Zé.
É verdade.
Então, vais voltar para Lisboa, não?
É verdade. Só estou à espera de ver quem dá mais, se o setor 1 ou os ultras para peito. Acho que vai ser uma corrida. Uma corrida à minha
Contratação.
À tua contratação.
contratação, exato, aqui no mercado, na janela de janeiro, para o reforço das bancadas do pavilhão.
Santiago, tua vontade está ao nível do Jurasek, diz aqui o Cláudio Godinho. É um bocado isso, sim.
Não, o Jurasek tem vontade, não tem a jeito. A mim,
Tu nem uma nem outra.
eu jeito até vou tendo, acho eu, pelo menos para falar. Tenho agora vontade, hoje é que não tenho nenhuma, que hoje o dia não
Tem
foi.
muitos quilómetros na perna, né, Santiago?
Tenho muitos quilómetros nas pernas e o dia não foi propriamente fixe, mas pronto.
Vamos lá, estamos aqui para
Ou
te dar um
seja,
bocadinho o
desculpa.
ânimo no final
Ou
desta
seja,
noite. Diz, João
desculpa,
Santos.
mas também desejar ao João Nuno que um dia destes vá tomar um mergulho ao Tejo com sapatinhos de cimento. Era só isto.
Ah, ok, tudo bem. Isto é, em breve pode ser que exista um tsunami na póvoa que o leve. Dar-vos então as boas-noites e agradecer-vos por estarem desse lado. Já sabem que hoje vamos fazer aqui uma pequena brincadeira, não é uma brincadeira, mas dar aqui alguns pontos sobre o ano de 2023, pontos positivos e pontos negativos, com a ajuda do João e do Pedro Santiago, e depois fazer aqui o ponto de situação também de todas as secções do nosso clube, algumas contratações, uma outra saída, e fazemos aqui o ponto de situação então das nossas secções. Já fizemos aqui todo este blá 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 inicial. Vamos dar então início aqui ao nosso episódio. Da melhor forma, começar o ano aí da melhor maneira, de stick na mão. João Santos, vamos lá. Pontos positivos de 2023, ou momento positivo de 2023 e o teu momento negativo de 2023. Pode ser um, pode ser dois, desde que não te estiques muito. Vamos lá.
Não vou esticar muito. Eu positivos penso logo imediatamente em dois. Um deles que vamos ainda falar um bocadinho mais sobre ele no programa que tem a ver com a conquista europeia, oficiosa ou oficial, isso pouco relevante é, tendo em conta o contexto da modalidade, mas a conquista europeia da nossa equipa feminina de futsal, que era uma conquista que há muito a secção pretendia alcançar. E que acho que é mais um legado que a secção deixa, um legado de conquista de uma secção já ela histórica e que vai continuar a fazer história, estou em crer, em 2024 também. Outro momento
Estará
muito positivo.
ali uma das primeiras camisolas a subir a estar junto dos grandes, a primeira mulher benfiquista a ter a camisola junto de outros grandes, não?
Eu já digo isso há muito tempo. Não era preciso esta conquista, mas acho que pelo menos uma. E para mim é da capitã Inês Fernandes, por tudo, por tudo que ela representa, títulos, benfiquismo, pelo seu exemplo, também conciliar o desporto com a atividade profissional. Acho que era toda a justiça, pelo menos Inês Fernandes ali. O extraordinário desta secção é que eu acho que há ali várias candidatas. A Catarina, a própria Sara Ferreira, estas três à cabeça de todas as outras, vamos ver no futuro. Temos algumas outras jogadoras também podem ter um percurso que vá guiar a isso, mas ainda é muito cedo nas suas carreiras para podermos dizer, mas julgo que Inês Fernandes acho que é alguém que é quase obrigatório. Por tudo o que representa.
Muito bem, João, então vamos fazer ao contrário. Deixa-me ir agora aqui bater a bola com o Pedro Santiago e vou-lhe perguntar então o momento do ano para ele e depois já voltamos ao negativo para ti, Pedro Santiago. Olhando para a época, para o ano civil de 2023, qual seria para ti, qual é para ti então o momento positivo deste ano civil ou desta época?
Sérgio, eu quando falamos disso, eu tinha pensado em destacar o mesmo momento que o João destacou agora, mas seja como for, eu acho que, e como há outros momentos relevantes, eu sinceramente acho que o fim do jejum no masculino do título nacional de hockey patins, acho que é um momento importante e pode ser, vamos ver se isso tem continuidade esta época ou não, mas pode ser um ponto de viragem na secção. Vamos ver como é que acaba, qual é o desfecho desta época e também o próprio planeamento para as próximas e como é que a secção se organiza e se coloca em condições de discutir ou não mais títulos, mantendo um plantel deste nível, e vamos ver que decisões são tomadas também relativamente à equipa técnica, mas eu acho que é muito importante este título do Hockey Patins. Ainda temos o Borrego para matar do futsal, que já não ganhamos há alguns anos, desde 2019, penso eu, e este ano dificilmente será, e já não ganhamos o título de handball desde 2008. Mas o Hockey Patins também já começava a ficar há algum tempo sem vencer, já estava há algum tempo sem que o vencêssemos, e penso que é um título muito importante.
E também por ter sido onde foi?
Sim, não, ou melhor, isso não tem, não, para mim, o mais importante é o Benfica ter ganho o campeonato ao fim de alguns anos,
Não, claro, claro. Isso é a cena máxima, mas não
e
deixa de ser.
sobretudo tê-lo feito. Sendo claramente a melhor equipa da época, acho eu. Acho que o Benfica foi claramente a melhor equipa da época, dominou do início ao fim, ganhou a fase regular, ganhou os playoffs. Foi pena de facto aquele desaio na Liga Europeia, mas acho que o Benfica foi destacadamente a melhor equipa de hockey patins da época 2022-23. E penso que esse título é muito importante para a equipa e para a secção. E acho que o Benfica tem condições. Não sei se vai ganhar o título esta época ou não, mas tem condições para nas próximas épocas ser,
Hegemónica, né?
sim, ganhar mais vezes do que tem ganho e com mais frequência do que tem ganho nos últimos tempos. E pronto, eu acho, como o João destacou, o
O
principal
futsal,
foi esta
sim.
conquista europeia de futsal feminino. Eu optei por destacar este título do hóquei masculino.
O Antunes aqui isso alinha na tua ideia, Santiago, e acrescenta ainda dizendo que foi poético, tendo em conta a alverca. Daí a minha, por isso é que eu
Sim.
estava-te a colocar, estás a ver? A colocar aquela questão de ter sido no João Rocha e ter sido contra o adversário que nos, como todos sabemos. Diz, João, queres dizer
Não,
alguma coisa?
eu ia dizer dois momentos positivos, obviamente. O outro era este, era a conquista do campeonato aqui em Patins, porque o Santiago diz, e com razão, os factos estão aí, em especial no handball, o Borrego é maior, no futsal continua a crescer, mas acho que todos nós temos a noção que este Borrego que nós conseguimos matar finalmente no Hockey em Patins nasceu de circunstâncias pouco normais, digamos. Se nas outras, nessas duas em particular, nessas duas modalidades em particular, tem havido, e dizê-lo com toda a frontalidade, manifesta incompetência do Benfica ao longo dos últimos anos, dos últimos largos anos, infelizmente. No hóquei em patins, a maneira como o Borrego começa não é por manifesta incompetência do Benfica, é por fatores externos que não vale a pena estar a revisitar. Foi algo muito complicado para muita gente, ao
Mas
qual se
depois também
pode pôr.
não, não, ao qual depois também nós, enquanto clube, enquanto
Sim.
secção, não conseguimos dar a volta.
Não
Isso
conseguimos dar a
aí.
volta, exatamente.
Em muitos momentos também enterramos a cabeça na areia
Exatamente. Exato.
nessa desculpa, entre aspas, do que aconteceu em Alverca, e Alverca durante demasiado tempo serviu de
Desculpa para muita
justificação
coisa.
para tudo. Era, aconteceu
Sim.
alguma coisa, Alverca, não sei o que, Alverca, não fomos competentes a planear a época Alverca, não jogámos bem, a equipa técnica não tem qualidade,
Isto, não é de, isto
Alverca.
que o Santiago está a dizer não é desvalorizar aquilo que aconteceu em Alverca, atenção.
Exatamente, não é desvalorizar,
Não,
mas
mas
quer dizer.
é dar todo este contexto que é importante para se perceber a importância da conquista. É o finalmente deixar esse episódio para trás. E eu acho que na altura nós fizemos o episódio logo a seguir ao título disse, este também não pode ser este título não pode ser um fim em si próprio. Este título é um marco, mas que tem que ser o início de algo. E o algo que nós queremos, obviamente, é a hegemonia no hóquei nacional, e acho que o Benfica tem equipa para isso e pode perfeitamente estar em condições nos próximos anos de ganhar muito mais do que aquilo que tem ganho e de ser de facto hegemónico no hóquei português e europeu, por consequência.
Muito bem, João Santos, batemos
Oh, Sérgio,
bola.
deixa-me só antes
Diz.
de que prosseguires com isso, porque é um bocado injusto nós destacarmos só as modalidades de pavilhão nestes momentos altos e baixos, e houve aí mais coisas que aconteceram em 2023 fora dos pavilhões, nomeadamente o Diogo Ribeiro.
Certo.
Acho que é preciso destacá-lo como um atleta absolutamente sensacional. Aquilo que ele fez no ano de 2023, a quantidade de recordes que bateu, e acho que merece uma menção da nossa parte, porque é um atleta que provavelmente vai estar nos Jogos Olímpicos, muito provavelmente não vai ganhar medalhas nem nada que se pareça, ou se calhar até vai ter dificuldade em fazer finais, mas de qualquer das maneiras é preciso ter noção da dimensão daquilo que o Diogo Ribeiro está a fazer.
Entretanto, sabes
Mais
quem é Cal... Tu vais lá estar, não é, Santiago? Jogos Olímpicos.
um... Sim, sim,
Em
sim.
Paris. Sabes quem é que a Allianz convidou para... Bom, vai acontecer. Sérgio Ingrácia. Lançamento do peso. Bom, vai, continua lá.
O que é que eu ia dizer?
Mentes
Acho
fora
que
dos pavilhões,
também
Diogo Ribeiro.
ia falar também do Fernando Pimenta, que teve mais um ano excepcional, conquistou mais uma série de medalhas. E provou que está aí para as curvas na preparação para os Jogos Olímpicos. E eu creio que não me está a faltar nada. Não sei se o Pichardo foi campeão do mundo este ano.
Pá,
Não tenho certeza.
mesmo que tenha sido, seja o que for, todo como o ano termina, nunca na vida podíamos, independentemente das conquistas dele,
Não, eu posso.
e de ser um super atleta.
Era um atleta do Benfica quando isso aconteceu, portanto eu penso que para o Benfica, isso não, o facto de as coisas não estarem a correr bem agora com ele não significa que não se possa destacar esse momento como um momento positivo de 2023, e era.
Não, não, sim. Às vezes custa-me um bocadinho também isto. É de parte a parte, não é só de nós para os atletas, é dos atletas também para o clube.
Certo.
E a ingratidão às vezes é uma coisa que me aborrece bastante, estás a ver?
Certo.
E pronto. Muito bem, João Santos, vamos lá então avançar com o teu momento negativo. Vamos usar esta expressão, porque é um momento negativo do ano de 2023. Acho que sou capaz de adivinhar, mas.
Antes, deixa-me. Tenho aqui dois que são muito. É difícil escolher entre os dois, mas deixa-me só complementar aquilo que o Santiago disse, também com as prestações da nossa equipa feminina de polo aquático.
Polo aquático, exatamente.
Entre o domínio nacional e uma belíssima prestação europeia à estreia, também uma equipa que dignificou e bem o Benfica, quando o representou. Momentos negativos, há um que vou deixar para o Santiago que ele vai falar, e o outro que me fica, e foi um dos momentos que mais me custou o ano passado no que diz respeito a Benfica, foi aquele jogo com o clube da nossa equipa de basquetebol feminino, que ditou a perda do título nacional, um jogo muito, muito, muito duro de aceitar. Porque está à perda do título, porque nós, enquanto adeptos, não conseguimos dar o apoio que a equipa precisava, e que não levou, julgo eu, à revolução que acabou por acontecer na equipa, mas certamente não ajudou a que houvesse estabilidade depois para o início de 2023, que tem sido bastante difícil. Mas como momento isolado foi um momento duríssimo, para toda a gente que estava naquele pavilhão, menos para Pogues e para os seus adeptos, como é natural, mas todos os adeptos do Benfica, estrutura, as jogadoras, foi de facto duríssimo. Foi para mim, um dos piores momentos do ano.
Sublinhe-se, João. Foi um dos momentos que eu vivi contigo, aliás. Eu, tu, o meu filho, o João Nuno. Não sei se o Antuno estava lá também.
Acho que sim.
Acho que sim. Para quem viveu, para quem viu, para quem assistiu, para quem esteve lá num pavilhão vazio, com a possibilidade de uma das grandes, de uma equipa nossa ser campeã, custa. Pá, custa mesmo. Eu não sou ninguém para estar a cobrar a malta, não é isso que eu quero fazer, mas custou-me. Custou-me porque senti mesmo que falhámos. Eu falhei, João Santos falhou, Pedro Santiago falhou, falhámos como adeptos. E isso aí é algo que, da nossa parte, exigimos. Queremos mais, queremos títulos, queremos pá, que as atletas tenham alto rendimento. E nós não fazemos a nossa parte. Este é um factor. Depois o outro é realçar realmente que o Guedessa, nesse jogo, voltou a ser melhor. Nós, pá, não conseguimos dar a volta àquilo, pá, e no final do dia fomos incompetentes porque não ganhámos e porque não fomos campeões. Basicamente é isto. Pá, é o que é. Da parte do adepto custa-me mesmo ver um pavilhão vazio, mas pronto, pá, não posso exigir a ninguém que vá e que marque presença. Sei bem que pavilhões a abarrotar, como aconteceu num jogo de futsal da nossa equipa sénior feminina em casa, em que tiveram que fechar as portas pela primeira vez. Pá, sei que são coisas raras, mas quando tanto se fala, ainda hoje fiz um vídeo sobre isso e depois fiquei a matutar que devia ter dado um toque exatamente nos pavilhões, devia ter feito aqui a ponte e acabei por não fazer. Numa altura em que tanto se fala de estádios cheios, de lotações esgotadas, pá, malta que não consegue comprar bilhetes. Pá, venham beber um bocadinho de Benfica aos pavilhões. Vocês vão gostar, não tenho a mínima dúvida. E as nossas equipas precisam. Pedro Santiago.
Ou seja, eu acho que um dos momentos negativos da época das modalidades, em 2023, eu acho que é incontornável que foi tudo o que se passou na secção de handebol masculino. Pá, que sobretudo porque foi, e eu não quero estar aqui a apontar responsabilidades, a citar nomes, não me interessa nada, mas acho que foi um
Foi
pessimamente.
triste para o
Foi
clube.
triste, foi um
Para o clube em
episódio.
si, foi triste.
Foi triste, penso que não foi bem gerido, porque acho que se discutiu demasiadas coisas, demasiado via meios de comunicação social e muitas vezes faltando à verdade, na tentativa de fazer passar mensagens. E eu acho que isso.
Pedro Santiago, a ânsia de procurar culpados. Muitas das vezes, não é? De parte a parte, estou a dizer de parte a
Exato,
parte.
de procurar culpados, de sacudir responsabilidades
Exato.
e sobretudo acho que as coisas podiam ter sido feitas de outra maneira se havia o entendimento de que era preciso dispensar ou trocar o team manager. Acho que sinceramente aquilo que aconteceu foi desnecessário. e acabou por prejudicar o clube também, para já porque pôs o clube na berlinda, nomeadamente relativamente à sua situação e à maneira como as modalidades são geridas e àquilo que acontece na gestão das modalidades. Continuamos ao fim deste tempo todo, estamos a 4 de janeiro de 2024 e a situação continua por resolver, portanto,
O Miguel Brito diz aqui as coisas que irão em saco roto, não é?
significa que estamos aqui em janeiro de 2024, não temos explicações, não continuamos sem saber oficialmente se os processos acabaram, se não acabaram, como é que, e se acabaram, como é que acabaram, e se não acabaram. Porque é que não acabaram e quando é que há a expectativa de que acabem? E, sobretudo, a secção continua, continua, não. Acho que está agora mais à deriva ainda do que estava em agosto ou em julho e agosto, quando começou a época. E pior do que isso, prejudicou-se o planeamento para esta época e para a próxima, porque estamos a 4 de janeiro, já devia estar a ser tudo tratado para a época 2024-25. Nenhum team manager temos, não sabemos, dispensámos agora um jogador que foi importante para a equipa nos últimos anos, que o treinador já desde agosto não queria, e agora é que o dispensam, mas agora também já não vão buscar ninguém quando em agosto tínhamos um jogador para substituir, e agora sai bem pago a sua rescisão quando em agosto tínhamos uma solução para que ele fosse para uma liga fazer um bom contrato. Sem ser preciso custear a sua rescisão da maneira que aconteceu agora. E, portanto, tudo isto continua por explicar, e é claramente, talvez, mais do que perder ou ganhar, como diz o ditado, perder ou ganhar é desporto. Isto tem que ver com gestão, tem a ver com a saúde institucional do clube. E acho que este episódio foi revelador de falta de saúde institucional do clube no que diz respeito às modalidades e ao handball em concreto.
E se calhar falta também de benfiquismo dentro do
Acho
clube.
que não é só o Rui, acho que o pior é que continua a ser, porque, como tu disseste bem, oficialmente nada está feito, nada está fechado. Nós tivemos uma mão cheia de nada quando o Fernando Tavares foi inquirido sobre isso na última Assembleia Geral. Certamente será inquirida outra vez na próxima.
Ó João, o que aborrece é que toda a gente não. Mas há muitos benfiquistas por portas e travessas que já sabem o que é que aconteceu, estás a ver? Que, pá, que é perfeitamente normal, não se pode expor isto tudo, as coisas cá para fora, porque há pessoas, porque há famílias, e também muitos delas, benfiquistas, não querem continuar a arrastar o nome do Benfica na lama, o que é perfeitamente, pá, que eu percebo perfeitamente. Agora, o clube. Não, pá, não se pronuncia. Isso
Tem obrigação.
leva ao quê? Isso leva ao quê? Que as pessoas
especulem.
especulem.
Ou
Pá,
seja,
eu como e aborrece-me
isso,
isto.
Sérgio, eu nunca escondi, eu conheço bem o Leandro, que era o team manager da equipa.
Santiago, eu não estou.
Bem, não,
Atenção,
conheço.
mas
Conheço,
Santiago,
eu conheço, mas ou seja,
não
isto.
vamos voltar com essa
Não, é isso.
discussão.
Não,
Eu não estou
mas eu estou a
sequer
dizer,
coisa.
mas eu não vou fazer defesa de ninguém, nem pouco mais ou menos. Eu conheço o Leandro foi alvo de processo disciplinar. Eu sei mais ou menos o que é que se passou, o que é que se
Oh,
passa.
Santiago, mas isto já está resolvido. Isto já está
Mas a questão
resolvido.
é esta. Ah, não foi só, eu não, ele não foi o único, a única pessoa alvo de um processo disciplinar. Houve mais gente que foi alvo de um processo disciplinar. Há uma delas, que é o Ricardo, e posso dizer o nome, que é o Ricardo. O Ricardo
Já,
foi alvo de um.
para quem
Quem
acompanha a
acompanha
equipa.
conhece-o bem. O Ricardo foi alvo de um processo disciplinar. Esteve suspenso. O clube comunicou isso. E, entretanto, o Ricardo foi reintegrado nas mesmas funções que tinha antes, em pleno, e o clube não comunicou que esse processo disciplinar acabou. As pessoas, então, ele foi suspenso e agora já cá está outra vez, é porque não aconteceu nada. É porque o clube entendeu que disciplinarmente não havia motivos para o punir e reintegrou exatamente nas funções que havia anteriormente. E eu quero chamar a atenção para isto por uma razão muito simples. Porque a suspensão do âmbito, isto é uma questão jurídica, no âmbito do processo de disciplinar, a suspensão é a medida preventiva mais grave. Ou seja, significa que as pessoas é que aquela pessoa,
Há
neste caso, o
indícios
Ricardo,
fortes.
naquele caso, o Ricardo, foi o que o clube considerou que ele não tinha, desde logo, à partida, condições para continuar a exercer as suas funções. E passado um mês ou dois ou três, foi reintegrá-lo nas funções que ele tinha antes. Portanto, alguma coisa aqui não bateu certo quando suspenderam, pelo menos esta pessoa. Alguma coisa não bate certo quando se suspende uma pessoa, quando se aplica a medida preventiva mais grave e passado 2 ou 3 meses, afinal não foi nada, podes voltar às tuas funções como antigamente. Significa que alguém falhou na investigação antes de aplicar as medidas de coação, vá, as medidas preventivas. Porque se tivesse havido uma investigação e se tivesse apurado as coisas, o que é que aconteceu, pelo menos no caso do Ricardo, se calhar ele nunca teria sido suspenso, e em vez de andarmos com comunicados a dizer que duas pessoas foram dispensadas e duas suspensas e não sei o quê, se calhar as coisas tinham sido feitas de forma muito diferente. E é isso que me deixa triste, porque acho que nada, 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 nada neste processo foi bem conduzido.
Santiago, vou-te deixar aqui uma
Pode fazer.
pergunta do Miguel para fecharmos aqui a questão da nossa equipa sénior masculina de handball, ou da secção de handball. O Miguel diz assim: Santiago, próxima época à parte, que já vimos que esta época à parte, que já vimos que ardeu, quanto tempo é que achas que vamos andar a pagar esta fatura?
Não sei, Sérgio, eu não sei, eu não, isso é difícil de dizer, porque isto pode ser, o Benfica de repente pode escolher alguém com visão excepcional e com cabeça e planeamento e organização para pôr a secção no, na, no, na ordem e que apetreche o plantel de qualidade, que dê as condições à equipa técnica para trabalhar, e de repente nós num, 2 anos estamos aqui com a secção de handebol a bombar. Ou então podemos continuar, podemos tomar mais decisões, podemos continuar sem team manager, podemos continuar a ter interferências de muita gente no planeamento. Quer dizer, nunca se sabe, ou nunca é preciso saber qual é a ideia do Benfica para se perceber que consequências é que tem. E é uma das coisas que é transversal, não é só no handball, acho que é transversal a todo o clube, seja no futebol, seja nas modalidades. É que eu sinto demasiadas vezes que o Benfica não sabe o que quer, e não sabe o que quer nem como quer fazer as coisas. E acho que o Benfica há muita falta de clareza de ideias. E muita falta de clareza naquele que é o caminho, que se quer traçar para um destino que se quer de longo prazo e de sustentação. E eu acho que isto no handball então é flagrante, porque tivemos um ano zero com o Mariano Ortega, depois afinal já não era o Mariano, já era o Rezende ano zero. Entretanto, depois descarregou-se bastante dinheiro com o Chema, conseguimos a maior conquista das modalidades de pavilhão em Portugal, e passado época e meia, estamos com a secção destruída depois dessa grande conquista, passado uma época e meia, depois do maior troféu das modalidades de pavilhão em Portugal, que devia alavancar toda a secção para vários anos, passado uma época e meia, temos a secção destruída. E eu acho que as pessoas têm que ter, acho que as pessoas têm que ter noção, disto. Sei que agora na formação transversal a várias modalidades, estamos com problemas de treinadores muito mal pagos, de dificuldade em recrutar bons treinadores para os miúdos, tem sido difícil. Quer dizer, eu sinceramente tenho dificuldade em falar sobre isto, porque me parece que o Benfica é tão grande que, mesmo assim, apesar disso, vai ganhando, apesar de muita coisa que podia ser feita de forma diferente para melhor. Só que a dimensão do clube, e aquilo que e o dinheiro que investe, e os recursos que tem, as condições que tem, nomeadamente infraestruturas, etc. Tivemos aquela conversa com o Schelman, que foi claríssima sobre isso. As condições de infraestruturas e humanas que o Benfica tem acabam por ainda assim, apesar de muita, 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 muita falha cometida em planeamentos e nisto que eu disse, de falta de clareza e falta de ideias. Apesar de tudo isso, a massa humana e as infraestruturas que o Benfica tem e o dinheiro que investe, apesar disso, permite que o Benfica continue a ganhar em muitos sítios. Agora, É difícil fazer ver isto às pessoas quando depois, no fim, o que interessa é uma folha de Excel em que vêm títulos em que o Benfica, muitos que têm pouca concorrência e que, portanto, são metidos no mesmo saco que outros em que quando há mais concorrência, o Benfica tem muito mais dificuldade em ganhar, etc. E, portanto, é difícil depois sair das folhas de Excel para demonstrar que estes erros existem, mas quanto a mim, há muitos e são flagrantes, mas lá está. No handball, sinceramente, tendo em conta que o Porto é competente e que o Sporting se tem revelado muito competente também, tenho muita dificuldade em ver o Benfica campeão no breve prazo, muito sinceramente.
E quantas vezes, lembras-te quantas vezes viste o Benfica campeão? Santiago, para aligerar agora aqui o ambiente.
De handball?
Sim.
Uma, não me lembro mais nenhuma.
Tens aqui o António Raposo que já viu o Benfica ser campeão de handball por 5 vezes.
Pois.
Portanto, podes ver a antiguidade do António. Muito bem, um grande abraço, António. Obrigado por estar aí desse lado. João, vamos dar então andamento a isto, pegar aqui no nosso alinhamento.
Sérgio,
Diz-me.
antes
Queres fazer
disso,
um apontamento? Força.
não, sobre aquilo que o Santiago acabou de dizer, eu corroboro tudo. Aliás, acho que há vários pontos interessantes de discussão, mas acho que dava todo um outro programa e era muito mais abrangente do que só as modalidades de pavilhão. Por exemplo, eu acho que a condução estapafúrdia do dossiê da secção de handball dos processos disciplinares também tem muito que ver com a forma como estão distribuídos os pelouros dos órgãos sociais do Benfica. Nunca pode ser uma direção ou executor a ser o disciplinador, mas pronto, como eu disse, isso dava toda uma outra conversa. E em relação aos pontos negativos, só frisaram que tu já afloraste, que é a situação de Pichard, que, tendo em conta o atleta que é. E a sua classe mundial, e que provavelmente vai ser pelo menos medalhado, para não dizer novamente campeão olímpico, está nesta situação de absoluta ruptura com o Benfica. Definitivamente não é o final de relação que nós gostaríamos de ter com ele ou com o atleta do calibre dele. Portanto, é certamente tudo o que se tem passado nos últimos tempos, é
E
certamente.
sobre essa relação, e sobre estes últimos acontecimentos, houve alguma coisa à comunicação oficial ou só
Não,
redes sociais da Ana?
que eu tenha visto, não, pode-me ter escapado.
Ok.
Não sei
Saber
se não tem visto a.
comunicar com os seus é fundamental.
Santiago, estás a ouvir?
Sim. Não, eu
Não.
penso que não, oficialmente não houve nada. Houve a entrevista do Pichard, não sei se a Ana Oliveira
Mas quando Oliveira respondeu nas suas redes sociais, até foi.
respondeu no Facebook. Isso foi, sim. É o que é. É o que temos.
Muito bem, vamos lá então dar andamento, passar aqui em revista. Estes exercícios são sempre bons para também não deixar aqui no esquecimento alguns temas que já fomos falando em outros episódios, pá, o que é perfeitamente normal. Nós passamos em. Aliás, até devíamos pensar isto seriamente: é que uma vez por mês ou assim, deixar os jogos de lado. Ou acrescentar mais um episódio para falarmos destes temas, porque senão vão passando, vão passando, vão passando e a gente nunca tem tempo, nunca tem tempo. São muitos os jogos e acabamos por não conseguir falar destes temas, pá, que são de extrema importância. Ainda por cima, esta questão do handball, que acaba por ser vergonhosa e mais uma vez arrastar o nome do Benfica na lama. E eu, independentemente das pessoas que possam estar ou que estão envolvidas, a maior parte delas eu não as conheço. O que me aborrece mesmo, mesmo, é mais uma vez. É o Benfica, pois é tudo, é mais, é o Benfica que são os aldrabões. Eu isso a mim é que me custa estar a espetar facas. Muito bem, basquetebol masculino. Vamos lá, os três jogos: Póvoa, Apoel, Jerusalém e Portimonense. Já mandaram aí os dados, pedra, papel ou tesoura. Quem é que vai fazer aqui o ponto de situação em basquetebol sénior masculino? Bora lá.
Pode ser o João Santos, pode ser o João Santos.
Posso ir eu. Quer dizer, todos estes resultados são obviamente muito dilatados. Jogos internos, o Benfica a ganhar com relativa facilidade. Na Póvoa ainda teve uma primeira parte relativamente fraca, com o jogo muito equilibrado ao intervalo, mas depois disparou, com muito boa eficiência defensiva. O jogo com o Portimonense também tem um primeiro período de equilíbrio, mas depois o Benfica, que abriu o sexto, tornou-se uma banheira, em especial para o Zé Silva, que acabou com números da NBA do ponto de vista do lançamento triplo. E o Benfica ganhou confortavelmente por 33 pontos. Portanto, aqui muito pouco a dizer em relação ao jogo com a Apoel. Era um jogo para o Benfica para cumprir calendário. O Benfica já estava eliminado da Liga dos Campeões. Era um jogo difícil, contra talvez a equipa mais forte do grupo a nível de talento individual. E assim se comprovou. Até tem um primeiro período equilibrado, e acho que isso ficou notório em toda a competição, que a partir do momento em que tinha que pôr a sua rotação em campo, as diferenças notaram-se muito. E assim foi. O Benfica tem um parcial muito mau o segundo período do jogo com os israelitas, que perde por 18 pontos o segundo período apenas, e basicamente dita praticamente ali a derrota. Sendo que o Norberto neste jogo até já optou por dar algum tempo de jogo ao Eduardo Francisco, por exemplo, ao Sérgio Silva, ao Pavicevic. Portanto, rodou bastante a equipa, e a derrota acaba por ser natural frente à equipa israelita que garantiu o primeiro lugar no grupo. Fazendo só aqui um pequeno balanço da situação da secção até agora, porque estamos aqui numa fase que não é bem de meio de época, mas é mais ou menos de meio de época regular. O Benfica, neste momento, do ponto de vista interno, estamos precisamente a meio. O Benfica tem 11 jogos, com 3 derrotas. O Sporting tem 9 jogos, tem 11 jogos, tem 2 derrotas, portanto 9 vitórias. O Porto tem um jogo em atraso, tem 9 vitórias e uma derrota. Isto significa que o Porto, se ganhar o jogo que tem atraso, passa para o primeiro lugar. O Benfica com 2 derrotas a mais. Significa também que nós já não estamos em posição dependente de nós próprios apenas para garantir o primeiro lugar desta fase, que é uma fase única, fase regular única, que dá acesso ao playoff. Mas estamos na luta. Acho que o Benfica tem mais do que plantel para conseguir chegar ao tricampeonato. Não se pode permitir algumas exibições que teve neste início de temporada, mas eu acho que a equipa agora, sem competições europeias, vai focar as intenções todas para as provas internas. E este ano, também tem Taça dos Santos e Taça de Portugal, que procurará revalidar a Taça de Portugal. Tem todas as condições para ainda ter uma época de muito sucesso.
Muito bem, João, saltamos então contigo já para a nossa equipa sénior feminina de basquetebol, que entretanto, desde o nosso último episódio, já apresentou duas atletas, não é? A Josefina e a Rafaela, e que tem dois jogos, um frente ao Imortal e outro frente à Quinta dos Lombos, João.
Olha, pronto, eu acho que no último episódio que fizemos, já tinha falado que não sei se era oficial que a Rafaela era reforço, mas definitivamente já sabia, já tinha estado no pavilhão e tudo mais. É óbvio que uma jogadora com a qualidade individual da Rafaela Monteiro vai sempre influenciar uma equipa. Aliás, não é acidente que o Benfica, a seguir a ela chegar, ganha 2 jogos fora contra equipas com as quais tinha perdido o Imortal na semana imediatamente antes para o campeonato. Sempre que o Imortal, este jogo foi para a Taça de Portugal, e foi ganhar fora a Quinta dos Lombos, com quem tinha perdido na primeira volta do campeonato. Significa isto que está tudo bem? Não, não está tudo bem. Acho que o Benfica ainda está um bocadinho abaixo do nível exibicional. Obviamente que a equipa, até do ponto de vista anímico, a entrada de uma jogadora como a Rafaela tem sempre um efeito forte. A Rafaela tem estado a ser utilizada de uma maneira diferente daquela com que jogava ano passado. Tem jogado basicamente a extremo, não a extremo posto, nem a posto. Tem sido mesmo extremo, quase o que os americanos chamam o point forward, ou seja, muito do jogo. E é uma das críticas que eu tenho feito desde o início do ano, né, que o Benfica falta-lhe uma organização de jogo e precisava de uma base. Eu acho que o Eugénio, com o conhecimento das ideias dele que a Rafaela tem, aposta nela, para ser um complemento importantíssimo às bases na organização ofensiva. Teve bons resultados estes dois jogos, em especial contra os números, que, a meu ver, é uma equipa um pouco mais forte que a equipa do Imortal. Portanto, duas vitórias importantes, em que o Benfica foram dois jogos, e o resultado ditou, dois jogos muito competitivos, muito equilibrados. Não houve aqui grandes diferenças nem para um lado nem para o outro. Portanto, foi a melhor maneira de conseguir terminar o ano com estas duas vitórias, garantir ali alguma motivação para começar bem o ano, que começou, soubemos hoje, com mais um reforço, com a Letícia Jesus, que vem do Ferrabuldo, é uma aposta brasileira com boa presença física, vai ajudar muito nos ressaltos, no jogo das tabelas. Também ela tem uma média de quase 15 pontos marcados esta temporada no Ferragudo, portanto, também do ponto de vista da marcação de pontos vai ajudar. Parece-me um belíssimo reforço, a complementar a saída da Sara Chamadze, que a meu ver peca por tardia. Foi um claro erro de casting do Benfica, e que eu acho que a equipa vai melhorar ainda mais com a chegada da Letícia. Vamos ver como é que a equipa vai desenvolver o seu jogo. Teve agora algum tempo para treinar. Portanto, julgo que temos já jogo amanhã contra o Francisco Franco, na Madeira. Ou seja, esta jornada
É dupla na Madeira, né?
é na Madeira, que o jogo que acaba a ser jogado no domingo. Portanto, são dois jogos, em teoria, relativamente acessíveis para o Benfica, que o Benfica tem a obrigação de ganhar, até porque o Benfica, o início da época que fez, está numa posição neste momento em que é quase impossível chegar aos dois primeiros lugares. O Sportivo dessa, com 14 jogos, 12 vitórias e 2 derrotas, cada um deles. O Benfica tem 13 jogos com 7 vitórias e 6 derrotas, portanto, já aqui é uma diferença significativa. Mas o terceiro lugar é perfeitamente possível de atingir. Aliás, nós temos o mesmo número de derrotas que a Quinta dos Lombos, temos um jogo a menos. Temos uma derrota a mais que o Jogueira e o Imortal. Portanto, este grupo de equipas, ainda que o Cabo venha um logo atrás, mas penso que com um potencial um bocadinho diferente, provavelmente vai lutar aqui pelo terceiro lugar. Acho que é o mais alto que o Benfica pode ambicionar chegar, tendo em conta o estado em que estamos, na fase regular, e depois ir partir para os playoffs, pelo menos com a vantagem do fator de casa nos quartos de final, e tentar ir ganhar duas eliminatórias fora. Vamos ver como é que a equipa vai reagir. É mais uma mudança. Já houve várias fases desta equipa este ano. Esta é mais uma. Primeiro com a entrada da Rafaela, agora da Letícia. E vamos ver como é que a equipa vai reagir. E agora sim, há uma coisa que não vai ser justificação, não quero chamar desculpa, mas justificação por tal maneira também foi, é que o Benfica agora efetivamente vai ter tempo para treinar. E vai ter tempo para preparar os jogos em melhores condições nas competições europeias. O positivo, dentro de uma época que não tem sido de grande qualidade, digamos assim, é que o Benfica tem todas as competições. Portanto, tirando a Europa, ainda pode ganhar tudo a nível nacional. Vamos ver qual é que é o desenvolvimento da equipa a partir daqui.
Muito bem, João. Está fechado então aqui o basquetebol. Santiago, és tu que vais de futsal ou vais, João Santos?
Sim, posso ir.
Muito bem. Masculino, temos um jogo com o Barbarense. E então temos o feminino, com aquela competição europeia. Penso que será o que se pode falar, mas podes fazer também o ponto de situação no masculino primeiro, Santiago, e depois passamos para o feminino. Vamos lá.
Pronto, ou seja, o masculino não tem muito para dizer. Estamos a fazer uma má época, na minha opinião. Acho que o Benfica podia e devia estar em melhor situação no campeonato. Dificilmente, o primeiro lugar é uma miragem, já não vamos conseguir lá chegar, e o segundo está muito, muito, muito difícil. Portanto, Acho que vai ser muito difícil a equipa ter vantagem no fator casa, quer contra Sporting, quer contra Braga nos playoffs, e isso pode fazer com que, ou melhor, isso dificulta e muito as contas do título, uma vez que nunca nenhuma equipa conseguiu ganhar, ou melhor, o Benfica nunca conseguiu ser campeão sem ter essa vantagem do fator casa. Mais a mais, o Sporting já se reforçou oficialmente, já comunicou a contratação de mais um ala talentoso, o Tatinho, para reforçar a sua equipa agora em janeiro. O Benfica dificilmente vai mexer no plantel. Vamos ver se o Sporting ainda vai adicionar também o Alain Guilherme, o pivô do Braga, já, ou se vai só no fim da época, mas seja como for, é um Sporting muito forte, que vai na liderança do campeonato, e quanto a mim é o claríssimo favorito a vencer o título. De qualquer das formas, o Benfica apurou-se para a Final Four da Champions. Nessa competição, se calhar por incrível que possa parecer, eu acho que o Benfica tem mais hipóteses de a ganhar do que o campeonato. E porquê? Porque é um jogo, ou dois jogos no caso, é umas meias finais e uma final, e o Benfica a dois jogos tem, reduzindo-se a extensão e o número de vezes que temos que bater os principais adversários, pode, quanto a mim, ter um pouquinho mais de hipóteses de levar a taça para casa do que no campeonato, em que é preciso vencer duas séries de playoffs, uma contra o Braga sem vantagem no fator casa e outra contra o Sporting também sem essa vantagem. E portanto, eu acho que sinceramente o objetivo mais realista do Benfica, por irónico que isso possa parecer, o objetivo mais realista do Benfica, o objetivo maior do Benfica, mas mais realista, acaba por ser a Champions, mais até do que o campeonato. E depois, pronto, as outras competições internas, como a Taça de Portugal. Mas eu acho que o Benfica tem que jogar mais, acho que tem que elevar o seu nível de jogo. Acho que há jogadores que não estão a render aquilo que valem, a começar pelo guarda-redes. O Gugiel está a fazer uma época muito abaixo. Não é que eu acho que ele seja um grande guarda-redes, mas acho que mesmo assim está a jogar muito abaixo daquilo que ele pode jogar e que em certos momentos também já mostrou no Benfica que é capaz de render. E há outros jogadores que estão abaixo, principalmente estrangeiros, muito abaixo do que aquilo que deviam acrescentar a esta equipa. E falo sobretudo do Xiscala, do Diego Nunes, e dos dois pivôs brasileiros, do Rocha e do Igor, que até ver não acrescentaram nada. Nada ao Benfica, sendo que eu não gosto particularmente do Arthur, e portanto eu começo a pensar qual é o estrangeiro que o Benfica tem, que neste momento está a jogar, para fazer a diferença enquanto tal, e a resposta é nenhum. E eu acho que isto é muito preocupante. Acho que é preocupante por um lado e sintomático por outro. É daquelas coisas que eu falei há bocado que não se compreende, porque pagámos uma cláusula de rescisão para ter o Rocha e muitas vezes está na bancada. Pagámos muito dinheiro para ter o Igor e para ter o Diego Nunes e também não estão a render. O Xiscala já renovamos com ele até 2025, acho eu, não está a render. Gugiel foi contratado como sendo do guarda-redes para fazer a diferença relativamente ao Roncalho, não está a mostrar ser melhor que o Roncalho. Alguém está a avaliar mal estes jogadores ou o treinador não está a saber tirar o melhor deles. Qualquer das duas é negativa para o clube.
Muito bem, Santiago, no feminino.
No feminino, é tudo o que eu disse a respeito do masculino,
Ao contrário.
ao contrário.
Ó Santiago, desculpa, deixa-me só dar uma nota sobre o masculino, que não tem a ver com a equipa propriamente dita, mas este jogo com o Barbarense para. Acho que é assim que se diz o nome, peço desculpa se estou
É.
a gafe. Isto é uma equipa açoriana e mais uma vez. Pavilhão a abarrotar de benfiquistas. Eu julgo que este jogo foi seguir ao jogo Famalicão, da nossa equipa de futebol masculino, logo a seguir, e o pavilhão completamente a abarrotar de gente. Portanto, um bem-haja para todos os benfiquistas dos Açores.
Santiago, podes pegar na bola.
Sim, era o que eu estava a dizer. Tudo o que eu disse a respeito da secção masculina aplica-se à feminina, mas ao contrário. O Benfica no futsal feminino é um exemplo, de gestão e de, nem é de gestão, é de qualidade e de competência e de consistência. Qualidade, competência e consistência. Acho que são as três palavras que melhor se aplicam a estas jogadoras. Acho que este conjunto de jogadoras e também acho que o Benfica com este treinador melhorou a sua qualidade de jogo também. E é essas três qualidades, eu acho que juntaram para esta, eu nem nas competições internas nem adianta, porque o Benfica vence os jogos todos e é muito superior a todas as equipas. E quando o Benfica tiver um desaire interno, acho que isso é que vai ser notícia. E este é o melhor elogio que se lhes pode fazer. Elas são tão consistentes, tão regulares e tão competentes que a notícia vai ser quando elas não ganharem. E elas são, de facto, um conjunto de jogadoras muito fortes. Mas neste torneio internacional, que é a Champions, no fundo, do futsal feminino, na minha opinião, o Benfica não tinha a melhor equipa. Não tinha as melhores jogadoras, pelo menos. Havia o Bitonto, principalmente, mas as espanholas também, tinham algumas jogadoras que eram melhores que as nossas. O 5 inicial da equipa italiana, em
Era
termos
fortíssimo.
de qualidade técnica, qualidade individual, capacidade de um para um, ir para cima, sair do drible, chutar, etc., era um 5 inicial fortíssimo, quanto a mim, melhor que o nosso. Mas há estas três qualidades que eu referi, elas juntaram também um espírito de sacrifício e uma abnegação e uma resiliência extraordinárias. Eu acho que elas deram tudo, elas morreram em campo para tentarem conquistar o que elas queriam mesmo muito ganhar aquele torneio e deram tudo delas e mais alguma coisa ainda para conseguir esbater essas diferenças. E eu acho que o Benfica teve dificuldades, passou mal, por exemplo, na primeira parte contra o Bitonto, no primeiro jogo, passou mal. Passou mal no jogo contra as espanholas, quase o jogo todo. Curiosamente, na final, nem tanto. Acho que o Benfica até conseguiu fazer um jogo melhor na final do que tinha feito no jogo de abertura contra as italianas. Mas houve momentos em que o Benfica teve algumas dificuldades contra as espanholas e contra as italianas. Mas ainda assim, soube sempre manter-se competitivo, soube sempre manter-se no jogo, soube sofrer. Nos momentos certos, a Ana Catarina apareceu em grandíssimo nível. E depois também tivemos aquele quê de felicidade, de alguma sorte e de muita competência da Marta Costa no desempate por penaltis, em que ela apareceu muito bem, defendeu vários, e acabou por decidir o jogo para o nosso lado.
Desculpa, mas eu aí tenho que tirar a felicidade porque eu consegui,
Sim,
eu
não é,
faço
não
isto a
é.
primeira vez, mas nós, a Marta já nos habituou a isto.
Não é, isto, não é, isto é
Sim.
trabalhado, não é? É como aquela teoria, não é? Quem falha penaltis ou quem marca penaltis, é, ah, é sorte. Não, não é sorte, é competência. E eu acho que isto é um bocadinho isso também. Eu acho que isto já é trabalhado. Ah, e a Marta, eu acho que acontece a história, a Marta merece mesmo. Marta merece, porque a Marta é uma trabalhadora e ver se eu não consigo ser deselegante, porque não o quero ser. Mas a Marta muitas vezes é alvo de gozo pelo seu aspecto físico. Pá, e é a prova que quando tu queres muito, quando tu te entregas muito, e tu também consegues. E a Marta já não é a primeira vez que nos dá títulos,
Sim.
e voltou a fazê-lo. E não deixa de ser curioso que complementando aquilo que tu disseste. Que é depois da Ana Catarina fazer a exibição que foi, é novamente uma guarda-redes, isto no caso da final, claro, pá, fazer mais uma grande exibição no pouco tempo que teve, que foi essencial, né? No pouco tempo que teve, em jogo, e acabou por ser essencial. Era só isso que eu queria dizer.
Sim, é verdade. E sobretudo parece-me que houve muita confiança. Sobretudo parece-me que, ou seja, que está trabalhado. Ou seja, está definido que é a Marta que, se houver desempate de penaltis, vai defender os penaltis. E no momento do agrião, e isto também ajuda a construir grupos. Significa que naquela hora, no momento da final de desempate de penaltis, podia haver aquela tentação de, ok, temos a melhor guarda-redes do torneio, a melhor guarda-redes do mundo, vamos mantê-la nos penaltis. Não. Está trabalhado que é assim, a Marta está aqui
E quem
para nos
bate o último
ajudar.
penalti, Santiago, desculpa, perdoa-me. Agora também faltaram, não sei se alguém me ajuda aí.
Já não me lembro quem foi.
Mas eu já não sei se há pouco tempo tinha de jogo ou então
Sim, mas
tinha.
alguém, a Dricas bateu um penalti e quase não tinha jogado.
Quase não
Sim,
tinha
sim.
jogado, não foi?
Sim,
Era
a
uma coisa
Dricas bateu um
assim.
penalti e praticamente não tinha jogado, bateu no meio da série e praticamente não tinha jogado. E, portanto, houve aquela, ok, nós temos isto trabalhado, isto está trabalhado, está assim, é assim que é trabalhado, independentemente das circunstâncias, vamos até ao fim com o nosso plano e o plano resultou. E eu vibrei bastante. Eu não costumo vibrar muito com os jogos de futsal feminino, porque normalmente sento-me no sofá à espera só de ver por quantos é que o Benfica ganha. E senti que, de facto, o Benfica contra este neste torneio ia, passou por dificuldades, portanto foi testado, foi levado ao limite, teve momentos em que foi inferior aos adversários. Jogámos contra equipas de um nível
Santiago,
bastante
desculpa
bom.
estar-te a interromper. A Dricas bateu e não jogou. Foi
Exato,
isso mesmo.
foi. E eu acho, pá, vibrei com os jogos, só não vi o jogo, curiosamente, com outras holandesas e tenho que fazer aqui uma correção, porque na altura eu e o João dissemos que elas eram francesas, mas eram holandesas, deixaram-nos enganar pelo Marlene, mas elas eram holandesas.
E jogam ok patins.
Exato, e eu acho que o Benfica, pá, deu-me mesmo gozo vê-las ganhar este troféu. E fizeram das tipos de coração, e se havia equipa que merecia uma conquista destas, era esta equipa do futsal feminino.
Muito bem, João Santos, queres dar aí algum shout-out à equipa ou passamos para frente?
Bem, eu corroboro tudo o que o Santiago disse, disso, e tenho exatamente a mesma opinião. Eu acho que a equipa, acho que as isto é curioso, acho que a nível do 5 inicial as italianas tinham o melhor 5. Havia ali mesmo muita qualidade. Do ponto de vista do plantel, eu acho que as espanholas eram equilibradas connosco, talvez com um bocadinho mais de qualidade na profundidade. Acho que a nível dos 5, se calhar não havia assim tanta diferença. Acho que também foi muito ditado o formato do torneio propriamente dito, ou seja, nós tivemos muita dificuldade com as espanholas, que na véspera tinham tido um jogo fácil. E nós tivemos um jogo difícil, e depois na final também temos o benefício, digamos, de apanharmos uma equipa que na véspera tinha jogado com as espanholas e com uma rotação curtíssima, já no final do torneio. Portanto, isto são tudo fatores que contam, mas no final conta tudo aquilo que o Santiago disse, conta muita competência, muito coração, a qualidade das jogadoras. O reagirem bem na maioria das vezes a dificuldades às quais não estão habituadas, a verdade é esta, quer do ponto de vista mental, quer do ponto de vista do próprio jogo. Por exemplo, as italianas faziam muito 5 para 4 com o guarda-redes subida, que é algo que nunca acontece no campeonato em Portugal. Portanto, a equipa reagiu muito bem.
Notou-se que tivemos algumas dificuldades também, não é?
Sim, na segunda parte da final, acho que a equipa conseguiu ser bastante superior e acho que até merecia ganhar o jogo logo no tempo regulamentar. Mas acaba por ter também, de alguma maneira, o final poético com o croar também da Marta, depois de um torneio incrível da Ana Catarina, o golo da final no tempo de corrida a ser marcado pela capitã Inês Fernandes. Portanto, é dar os parabéns. Nós sabemos que isto não é um título oficial, porque não tem chancela da UEFA, mas é uma coisa que eu tenho certeza, é que todas as atletas que ali competiram, não só as do Benfica, consideram aquele título de campeão europeu. Tenha que chancela tenha, portanto, é dar os parabéns e eu vou. O picado no megafone cita um tweet do Miguel, que acho que está aí no chat, e eu acho que esse tweet citava na perfeição aquilo que eu acho que todos sentimos. Estas atletas não deviam nenhum título ao Benfica, porque elas já deram muito e vão continuar a dar, mas deviam este título elas próprias.
Elas próprias,
E ainda bem, acho que todo e qualquer benfiquista ficou muito contente com esta conquista, que é mais do que merecida. Trajeto deste grupo de mulheres extraordinário que nós temos a sorte de vestir o manto sagrado.
muito bem, João. Excelente nota aí para terminarmos então aqui o futsal. altura de irmos até ao handball. Pedro Santiago, começamos com o handball masculino, com uma supertaça e um jogo para o campeonato, frente a... Vamos lá, João. Oh, Pedro.
Sim, Sérgio, eu fui lá ver a Supertaça, não consegui ir ver as meias finais, mas fui ver a final. Foi até surpreendentemente, eu estava à espera até de um jogo mais desequilibrado. O Benfica venceu o jogo contra o Marítimo das meias finais, a vir na televisão, foi um jogo jogada a ritmo muito baixo, em que se defendeu muito pouco, em que o Marítimo também meteu muito cedo 7 para 6, o Benfica na segunda parte também meteu 7 para 6. Foi um jogo praticamente jogado muito tempo nessa situação de jogo, de superioridade numérica.
Muito chato esse jogo.
Foi um jogo muito chato porque os árbitros também foram muito permissivos com o tempo de ataque de cada uma das equipas, ou seja, deixavam jogar muito tempo, demoravam muito tempo a assinalar jogo passivo, as equipas trabalhavam muita bola e acabavam quase sempre por conseguir arranjar situações de finalização porque as defesas ao fim de algum tempo, sem essa pressão dos árbitros e sem essa pressão de terem que rematar a baliza, acabavam por conseguir, em superioridade numérica, arranjar situações de finalização. E foi um jogo que depois o Benfica acabou por resolver na segunda parte, mas foi um jogo em que o Benfica não jogou nada por aí além, pelo contrário, principalmente na defesa foi bastante permissivo, e que não deixava grandes sensações para o dia seguinte, para o jogo da final. O jogo do Sporting. Eu estava à espera de um jogo mais desequilibrado. Estava à espera que o Sporting fosse para cima do Benfica e que conseguisse fazer a diferença mais cedo no marcador. Apesar do Sporting ter tido um jogo no dia anterior mais equilibrado, mais difícil contra o Porto, e que acabou por controlar na maior parte do tempo, e só no, na ponta final é que o Porto se conseguiu meter no resultado novamente. Mas o Sporting, quanto a mim, é a melhor equipa em Portugal nesta época. Eu, aliás, disse logo no início da época que para mim eram os principais candidatos ao título e dificilmente não serão campeões. Do meu ponto de vista, o Benfica fez um jogo até bastante bom contra o Sporting na final. E porquê? Porque conseguiu equilibrar o jogo no, numa fase inicial em 6 para 6. Os primeiros 20 minutos do jogo foram equilibrados em 6 para 6. O Benfica a conseguir jogar bem, conseguir encontrar boas soluções de remate, com dificuldades a defender, como sempre, mas isso é uma coisa que eu já me fartei de dizer aqui. O Benfica tem pouquíssimos defensores de qualidade. E, a juntar a isso, os dois guarda-redes do Benfica, os três guarda-redes, porque foram usados os três guarda-redes, tiveram uma noite completamente desinspirada, uma tarde de noite completamente desinspirada em Santo Tirso, em que fizeram, em conjunto, os três, talvez umas 4, 5 defesas não fizeram mais o jogo inteiro, o que é manifestamente pouco, tendo em conta a quantidade de remates e de golos que o Sporting acabou por fazer. O Mike praticamente não apanhou nada, creio que defendeu um livre 7 metros e um remate de fora na primeira parte. Depois entrou o Gustavo, apanhou uma, duas bolas, mas também não conseguiu depois ser consistente. Na parte final, o Jota ainda tentou os Oritos, mas também não apareceu no jogo. E o Benfica jogou praticamente o jogo inteiro, entre aspas, sem guarda-redes. E isso, num jogo em que o Benfica estava a permitir que o Sporting arranjasse muitas situações de finalização, nós precisávamos de guarda-redes que tirassem golos feitos, basicamente, que tirassem um, dois golos feitos, pelo menos, para nós conseguirmos, até do ponto de vista defensivo e da galvanização da defesa, conseguirmos entrar no jogo. Isso não aconteceu. Ainda assim, depois o Benfica, ao fim de 20 minutos, começou a ter mais dificuldades no ataque 6 para 6, e o Jota, logo, imediatamente, sem deixar que a diferença no marcador se abrisse para em favor do Sporting, meteu logo 7 para 6. E a verdade é que o jogo foi equilibrado até meio da segunda parte. Foi um golo acima, um golo abaixo empatado, golo acima, golo abaixo empatado, o Sporting mais tempo por cima, e depois o resultado acaba por abrir de uma forma, eu diria, natural. Sporting, para já, o Maciel, o guarda-redes do Sporting, que entrou na segunda parte, conseguiu fazer três ou quatro defesas que os nossos não fizeram, e isso ajudou a equipa do Sporting, que também não estava a defender bem. Isso ajudou a equipa do Sporting. O Sporting conseguiu abrir a diferença para 2-3 golos, e depois acaba o jogo por finalizar em 38-34, num jogo que foi mais equilibrado do que aquilo que eu estava à espera, em que claramente os ataques superiorizaram as defesas, e em que o Benfica, no fundo, revelou tudo aquilo que tem sido as suas virtudes e os seus defeitos esta temporada, que é o Benfica consegue, quando consegue equilibrar o jogo, quando tem o seu melhor set inicial em campo, o seu melhor set em campo, tanto defensivo como ofensivo, o Benfica consegue ser uma equipa que se equipara a Porto e Sporting, uma equipa que depois, quando tem que meter a rotação, sofre muito, demasiado, ou seja, sempre que rodamos a equipa, sempre que metemos dois, três jogadores que iniciam o jogo no banco de suplentes, há uma queda acentuada de qualidade. Sempre que desfazemos a dupla de defensores centrais, Alexis e Migallon, a equipa defensivamente cai de forma acentuada também. E depois, um 7 para 6 bem trabalhado da equipa do Benfica. Tivemos um Talisca a decidir muito bem, o que nem tem sido normal. Tivemos o Talisca a decidir muito bem a primeira ação de ataque em 7 para 6. Ele decidiu bastante bem e até depois acabou por fazer, creio eu, 6 golos no jogo. E o Benfica na segunda parte, ou seja, mostrou que sabe atacar em 7 para 6, só que defensivamente sempre muito, 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 muito curto para todas as. Para uma equipa que ainda por cima do outro lado é carregadíssima de talento. O Sporting tem muitos jogadores do ponto de vista técnico, ofensivo e individual que são capazes de jogar um contra um, são capazes de criar o seu próprio golo, que têm uma tomada de decisão muito acima da média. E quando assim é, fica muito difícil para uma equipa como o Benfica, que está curtíssima a nível defensivo, contrariar. E o Sporting acaba por ganhar, e ganhar bem, num jogo que, quanto a mim, até foi mais equilibrado do que aquilo que eu estava à espera. E é isto que me deixa também um bocado frustrado, porque eu penso assim: bom, se o Benfica tivesse os três defensores, três, quatro defensores que era suposto estarem neste plantel, se o planeamento tivesse sido feito e tivesse sido seguido, ou seja, aqueles dois que se lesionaram tivessem sido substituídos, o Petar de Ordites tivesse saído em agosto e tivesse vindo um lateral esquerdo que defendesse, e tivesse vindo um pivô que defendesse, ou seja, são quatro jogadores para defender, eu quero imaginar onde é que esta equipa estaria se houvesse essa profundidade no plantel e essa qualidade, sobretudo defensiva, da equipa do Benfica, até porque isso também ajuda muitos guarda-redes. E isto deixa-me doente, deixa-me frustrado, porque o Benfica não faz melhor muitas vezes porque insiste em dar tiros nos pés.
E neste jogo, na final, ainda tivemos o condão de ter não só os guarda-redes, mas o mais pelo menos dois jogadores que eu acho que estiveram muito abaixo daquilo que
Tem o
podem. Tanto
Lombroso, teve muito
o
mal.
Lombroso e o Bellone
E o Bellone também não apareceu exatamente.
são
São dois
dois.
jogadores muito importantes para a tomada de decisão e num contra um estiveram os dois muito mal, é verdade. O Talisca apareceu inesperadamente, o Isquier também esteve bem e o Grigoras faz uma excelente primeira parte, mas depois é preciso mais gente, lá está, é preciso mais gente para jogar, é preciso mais gente a ajudar e nós não tivemos essa qualidade.
Muito bem, Santiago, queres fazer o ponto de situação também no handball feminino?
Não,
Desculpa.
quero só dizer.
Santiago,
Diz, João.
só dar as notas da saída do Petar,
Era isso que eu ia dizer.
não pode ser uma nota de rodapé. Petar de Ordiz teve, se não me engano, 5 épocas no Benfica. Claramente. Para esta época já não contava, e a época passada acho que já teve uma época muito, muito abaixo daquilo que nós ouvimos fazer. Foi um jogador fundamental na conquista da European League. E mais uma vez é muito triste nós vermos um jogador que foi muito importante, foi um belíssimo jogador que passou pelo nosso clube. Assim, pelo porta dos fundos, é basicamente o que aconteceu. Eu acho que nós já falámos, não sei se alguma vez dissemos no programa, mas acho que já falámos isso em privado. Eu senti que foi um erro a última renovação do contrato dele. Já na altura não devia ter renovado. Para esta época, logo ao início, percebeu-se que era um jogador que não ia contar para o Jota. E acaba por ser desta maneira triste, mas que nós temos que ressalvar que acaba por ser um jogador muito importante na secção de handball e que deixou o clube e que merece, ainda assim, todo, independentemente da maneira como sai, todo o nosso reconhecimento. Provavelmente o Santiago também vai querer dizer alguma coisa, só em relação ao handball. Dizer que nós estamos em altura. É campeonato da Europa ou do mundo? O
Da
campeonato
Europa.
da Europa, Nós estamos em altura do
Sim.
Campeonato da Europa.
Só para dar aqui uma nota sobre isso, o primeiro jogo, o jogo de abertura do Campeonato da Europa de Handball, vai-se jogar num estádio de futebol adaptado em Düsseldorf, com 50 mil pessoas a assistir. Vai ser o recorde mundial de assistência num jogo de handball. A arena de Düsseldorf foi adaptada para receber um jogo de handball e vão estar 50 mil pessoas a assistir ao jogo de estreia do campeonato da Europa, que é com a equipa da casa. Creio que é a Alemanha-Suíça o primeiro jogo. Não tenho a certeza se é contra a Suíça, mas penso que é a Alemanha-Suíça.
Pronto, portanto, como é hábito nesta altura, e normalmente conhecido com as grandes competições, é a altura do mercado. É nesta altura que se prepara, que se finalizam as contratações. Acho que o Santiago já no outro ano falou no Rasmus Boysen, vai passar, provavelmente este mês todo a fazer tweets sobre os jogadores a mudarem de clube no handball. O Benfica não tem team manager, é quase certo, para não dizer certo, que vai ficar sem o Mike, que em princípio vai assinar pelo Vésperen. Portanto, convém que se esteja a trabalhar com muito afinco. Eu tenho sérias dúvidas disso, porque esta época a única coisa que sobra é talvez a Taça de Portugal, que não surtei muito favorável. E vamos ver se não houver um mês de janeiro com muito trabalho, a próxima época está morta antes de começar.
Bom, tempos difíceis vive a nossa secção de handball masculina. Santiago, vamos lá fazer aqui o ponto de situação da nossa equipa sénior feminina de handball.
Não, ou seja, não há nada para falar porque as competições estão paradas. O Benfica disputou um torneio amigável agora em Vila Nova de Gaia, que venceu, e com a nota positiva de que vencemos dois jogos ao Madeira SAD, que está em primeiro no campeonato. Ou seja, nesse torneio, e as competições estão paradas porque houve uma competição internacional de handball, creio que europeu, penso eu.
Jogo, sim.
Meio europeu feminino, e é por isso que não há competições agora. E Portugal e o Benfica jogou agora um torneio que é o CAQ Gaia, aqui em Vila Nova de Gaia, e ganhou esse torneio e venceu duas vezes o Madeira SAD, que é um tónico importante para o resto da época, porque o Madeira está em primeiro, e o Benfica não lhes tinha ganho nenhuma vez esta época. Empatou um jogo na Madeira e perdeu em casa para o campeonato. Nós jogamos na Supertaça contra elas.
Não, não, não.
Não,
Colégio de Gaia.
foi contra o Colégio de Gaia, exato. E portanto, empatámos um e perdemos outro para o campeonato, e este torneio pode ter sido algo importante para recuperar alguma moral, digamos assim, para os jogos contra o Madeira SAD. Dar duas notas. Primeiro, o Madeira SAD reforçou-se com uma lateral direita brasileira de muita qualidade, que foi substituir a Luciana Rebelo, que tinha ido daqui para lá e que entretanto saiu de lá para ir para o estrangeiro, e foi buscar uma lateral direita que tem muita qualidade, e diz-se nos corredores que ainda vai reforçar a equipa com mais uma jogadora de boa qualidade. E o Benfica, por seu turno, também adicionou mais uma jogadora também muito boa, uma ponta direita brasileira, a Duda, que tem muita qualidade, que pelos vistos no torneio já em Gaia já deixou a sua marca. Pelo menos num dos jogos contra o Madeira SAD marcou 6 golos em 6 remates. Portanto, é uma jogadora que também vem ajudar. Não acho que seja ela que venha fazer a diferença na equipa, mas é uma jogadora que no contra-ataque e para o estilo de jogo do Benfica, penso que é uma jogadora que pode ser bastante útil, à semelhança daquilo que é do outro lado a sua colega e amiga Ana Bolzano. Penso que pode ser uma jogadora que vai ajudar. E pronto, e é isso. Eu acho que o Benfica vai ter uma ponta final de época muito difícil. Os jogos contra o Madeira SAD vão ser os dois muito complicados, e é preciso ver que nós não podemos perder nenhum. Temos que, pelo menos, um empate e uma vitória na segunda fase, temos que conseguir para podermos ser campeões, e são esses jogos que vão decidir o título, não é mais nenhum. O Madeira e o Benfica são muito melhores do que todas as outras equipas, e portanto é preciso apoiar esta equipa também em casa, porque ao contrário de outras épocas em que eu aqui disse que o Benfica tinha uma diferença de nível individual muito grande relativamente aos adversários, esta época o Madeira tem uma equipa muito, muito, muito interessante, e o desnível de qualidade não é nem de perto nem de longe tão acentuado como já foi noutros anos. Portanto, há um equilíbrio bastante maior, E também isso também se reflete nos resultados, não é? Que nos dois jogos contra elas não conseguimos ganhar nenhum, mas é preciso fazer essa chamada de atenção. Há que ser crítico quando eu acho que há um desnível muito grande e nós equilibramos os jogos contra equipas que não era suposto. Mas agora que há também esse maior equilíbrio individual entre as equipas, também há que chamar a atenção para isso. E eu acho que esta época, sim, o Madeira tem um nível individual e coletivo, também por inerência, que pode ser capaz de discutir o título a sério, taco a taco connosco e a competição europeia também.
Era essa a nota que eu ia dar e só fazer correção. Espartaça que o Colégio foi na temporada anterior. Este ano foi com o Madeira, sim. Ganhamos no prolongamento.
É isso, é esse o apontamento, João.
Era a
É, não, não,
correção.
sim, mas era só isso,
E
pensei que fosse continuar, não?
não ia continuar mais, até é só corroborar e vamos
Sim.
ver se quero, porque uma equipa investe e outra está a investir também, portanto isto parece que é o duelo é dentro do campo e também pelas contratações, o que dá aqui uma pimenta especial, e mais interessante, e vamos lá ver se não tem também repercussões naquilo que pode ser a disputa europeia, em que ambas as equipas ainda estão, e se não vão medir forças também na Europa, portanto.
Muito bem, João, já que estás aí com a mão na massa, vamos lá fazer aqui o ponto de situação no hóquei masculino e também no hóquei feminino.
Ou
Vamos lá,
seja,
hóquei masculino primeiro.
aqui não há, apenas houve um jogo com o Juventude Pacense. Foi um jogo relativamente tranquilo, muito na onda daquilo que têm sido os jogos do Benfica, em especial pós-lesão do Roberto Benedito. Uma equipa do Benfica muito e muito mais do que aquilo que seria desejável, dependente de Carlos Nicolia, do ponto de vista ofensivo, que de resto acabou o jogo com um hat-trick. Sempre praticaram um hóquei deslumbrante. Aliás, o Santiago disse, eu corroboro, que o Benfica foi a melhor equipa a jogar hóquei a temporada transata. Eu acho que ia jogar um hóquei que nunca, não é nem nunca foi espetacular, o que é diferente de ter qualidade ou não, naquilo que são os processos de equipa, mas não é
Concordo.
espetacular. Continua a não ser, e acho que a sofrer neste momento com muita falta de criatividade. Benfica está muito dependente de Carlos Nicolia. Tem jogadores, a meu ver, que estão abaixo daquilo que eram expectativas, mais altas, por exemplo, no Lucas Ordóñez, mais baixas, por exemplo, no caso de um Paulo Manrubia, mas ainda assim, qualquer uma das duas, por exemplo, destes dois jogadores, que são belíssimos jogadores goradas, não estão a fazer uma época nada de extraordinário. O que resulta que o Benfica, em jogos como contra o Juventude Pacense, que não é uma equipa das mais fortes, nem pouco mais ou menos, ganha e consegue ganhar um jogo de forma relativamente tranquila e não deslumbra, e noutros jogos tem tido mais dificuldades. No entanto, continuamos em todas as provas, estamos relativamente perto, tendo em conta o equilíbrio que existe no campeonato hóquei em patins, relativamente perto ainda da liderança, a 5 pontos de Sporting e Olivense, a 1 ponto do Porto, portanto estamos em quarto lugar. Nós ficamos velhos de dizer isto, mas numa modalidade em que o fator casa é absolutamente fundamental, e que a segunda volta vai ser absolutamente decisiva para percebermos qual é que vai ser o escalonamento. Sendo que ainda é possível, mas que precisamos de uma segunda volta quase perfeita para ainda conseguirmos chegar ao primeiro lugar. No que diz respeito ao hóquei feminino,
Habitual, né?
é o equilíbrio do costume, com duas vitórias, uma por 22-0 frente ao Ginásio de Odivelas e outra por 8-1, aí já um bocadinho dentro da escala um bocadinho mais equilibrado, mas de um campeonato que não tem história, é entrar para os jogos praticamente todos, em que o único fator é saber por quantos é que o Benfica vai ganhar, qual vai ser a dimensão da goleada, é o que é. E depois, vamos ver como é que vai ser a trajetória europeia, que de resto é o próximo jogo da equipe. Só dia 14, portanto ainda não está em atividade este fim de semana, mas é já um jogo absolutamente decisivo com o Vilaçana, na Luz, tendo em conta que perdemos o primeiro jogo em Espanha contra a equipa em teoria mais fraca do grupo. Portanto, tendo em conta que são três e que passam os dois primeiros, nós perdendo ou não ganhando o jogo em casa com o Vilaçana, ficamos numa posição muito delicada para atingir sequer a final. Não sei se este ano vai ser Final Eight, por acaso não sei,
Foi, também não sei.
não sei se vai ser Final Four, assim, Final Eight, ou se vamos ter uma ronda de quartos de final antes de uma Final Four. Eu tenho aqui de cabeça, mas de toda a forma, é para aí que o Benfica se tem que virar. Nós somos muito repetitivos com isto, porque no hockey, no feminino, está absolutamente estagnado, assim como está aquilo que nós temos para dizer, infelizmente, sobre a secção. Mas pronto, é domínio completo e absoluto a nível interno e dificuldades na Europa. É o panorama que temos este ano.
Muito bem, fica a última secção. Vamos até ao voleibol, com a nossa equipa séria masculina de voleibol, com dois jogos, um frente à Fonte Bastardo e outro frente ao Piacenza. Pedro Santiago, em que ponto é que estamos aqui com a turma do Marcelo?
Estás a ver aqueles cruzeiros que fazem grandes percursos nas Caraíbas ou no
Por
Arco?
acaso, já fizeste cruzeiros? Não.
Não, nunca fiz.
Tu queres aventuras e eras capaz
Nunca
de ajudar.
fiz? Não. Não é uma coisa que me seduza. Quando eu tiver já algaleado e com andarilho, talvez seja uma opção,
Poano, por exemplo.
mas.
Poano, pai.
Exato, isso talvez já quase a comer por uma palhinha, sou o gajo de alinhar numa coisa dessas.
Com o palhinha?
Com palhinha, não, obrigado.
É com o
Ainda
palhinha, eu costumo. Bom.
pode-me entrar aos joelhos.
Não, não, não. É
Mas
você
não.
muito frangaçado, palhinha. Mas diz.
Mas isto para dizer o quê? Que vamos em velocidade cruzeiro, e estamos a fazer aquilo que é suposto fazermos esta temporada, ou seja, ganhámos o que já foi disputado, ganhámos a primeira fase do campeonato e a Supertaça. Fizemos até agora uma Champions dentro daquilo que era esperado, tendo em conta o grupo que nos saiu em sorte, que é provavelmente o grupo mais forte da competição. Eu gosto em particular daquilo que se passa nesta equipa de voleibol, porque o Marcelo tem o cuidado de explicar às pessoas o que é que está em causa, porque é que jogamos a Champions. E ele disse até uma coisa, teve uma declaração até curiosa.
Saber comunicar. Voltamos ao início do nosso
Sim,
programa, não é?
e ele teve até uma declaração muito curiosa, não sei se as pessoas viram, que foi: bom, nós estamos na Champions, fiquei muito feliz por entrarmos diretamente na Champions, mas isso custou-nos alguns jogos que nos davam ritmo, porque antes tínhamos que disputar as qualificações e esses jogos de qualificação davam-nos algum ritmo, entre aspas, para a competição, e este ano não tivemos isso. Portanto, foi um bocadinho diferente a preparação da época do Benfica, porque teve menos jogos e menos ritmo e menos intensidade do que noutros anos em que tínhamos que disputar as competições. Mas, ao mesmo tempo, ele disse que isso era o reflexo do trabalho que o Benfica tem vindo a fazer. Disse também que nós já não somos um desconhecido na Champions, ou seja, já não beneficiamos do fator surpresa de sermos os coitadinhos que vêm lá de Portugal e que não sabem fazer manchetes e que estão aqui só por quase para preencher cotas de países pequenininhos na modalidade ou assim. E, portanto, ele diz que nós já não surpreendemos ninguém, e o que torna também as coisas mais difíceis quando jogamos contra equipas melhores, que é, eles respeitam-nos, sabem que nós temos qualidade para fazer moças, para ganhar sets, para tirar sets, para causar dificuldades e para tentar e até eventualmente roubar pontos e roubar vitórias a esses adversários mais fortes. E, portanto, nós deixarmos ser surpresa é mau do ponto de vista dos resultados para nós, porque nos dificulta mais as coisas, mas isso reflete a evolução da equipa de vôlei do Benfica. Quero só dar duas notas. A primeira, temos tido alguns problemas de lesões. O Banderó ainda não teve estabilidade, que é suposto ser o nosso oposto titular. Portanto, o Gaspar tem tido a necessidade de estar muito tempo em campo, se calhar mais do que era suposto quando preparámos esta época, porque trouxemos um jogador que, em condições normais, será para ser o oposto titular da equipa. E, portanto, ele tem estado algum tempo.
Mas é que ele já teve em bom nível com o Piacenza.
Sim, mas teve algum tempo parado. Agora com o Piacenza já mostrou muito coisas bem melhores, mas vai continuar a precisar de ritmo e de ter continuidade, sobretudo sem estar lesionado. E tivemos uma lesão bastante grave do Bernardo Westermann. Dizem os mentireiros que já está aí o distribuidor que o vai substituir. Não sei ainda quem foi. Já tentei perguntar ao João Nuno, mas o João Nuno só me deu um like no na fotografia que eu meti no WhatsApp e não se foi informar para eu brilhar aqui como insider.
Ele sabe.
E portanto não sabemos ainda quem vai substituir o Bernardo Westermann, mas fico contente por saber que o Benfica vai ao mercado e não vai arriscar ficar a uma lesão do Violas de eventualmente até comprometer a época inteira. E portanto espero que venha um jogador com qualidade suficiente e sobretudo a passar, que seja melhor do que o Bernardo. E se isso acontecer, eu acho que o Benfica contra a equipa alemã em casa talvez tenha a sua chance de conseguir uma gracinha no, no, na Champions, talvez até ganhar o jogo, não sei, vamos ver. Eles são muito fortes, mas eu acho que são a equipa em que o Benfica talvez possa realisticamente ter mais ambições, embora se acabar 3-0 para eles não será surpresa para ninguém, mas acho que o Benfica em casa contra eles pode eventualmente conseguir roubar um, dois, e num dia extraordinário da equipa e menos bom deles até vencer o jogo. Mas o que interessa é levar a equipa à final do campeonato, e vencê-la novamente e vencer a Taça de Portugal, rapar as competições internas todas como tem sido mais ou menos habitual, e depois de festejar muito e começar a fazer a transição para a próxima época, que temos-la sabido fazer. Em termos de plantel, acho que para o ano vai ser mais uma etapa dessa reconstrução e dessa renovação do plantel do Benfica, que eu acho que é também necessário.
Muito bem, sobre a nossa equipa de sénior feminina de voleibol, João Santos, não há muito a dizer, né?
Olha, deixa-me dizer que eu acho que a equipa, eu não sei quem é que teve a iniciativa, provavelmente terá sido o Rui Moreira. Acho que aí foram bastante inteligentes, porque o Benfica supostamente deveria jogar com o Futebol Clube do Porto agora para o campeonato, para a segunda fase. Ainda não arrancamos nós a nossa segunda fase, e também o jogo com o Leixões também já tinha sido adiado. Portanto, o Rui Moreira sabia que ia substituir pelo menos a distribuidora, e o mais certo era que uma distribuidora acabava de chegar logo em cima do jogo, com jogos difíceis, era ter maus resultados. Não significa que no Porto isso não venha a acontecer, mas com mais tempo de jogo faz sentido. Portanto, boa. Acho que quem teve a iniciativa de pedir o adiamento dos jogos tomou uma boa decisão, foi isso que aconteceu. O Benfica era suposto jogar agora com o Futebol Clube do Porto. Esse jogo vai ser no dia 1 de fevereiro apenas. Entretanto, apresentou a sua nova distribuidora, uma jogadora, a Shannon Shields, que vem do college, portanto, que vem do desporto universitário norte-americano, da Arizona State.
NCAA, eu estive a ver um jogo do NCAA, por acaso, naquele canal da Mel que dá só desporto feminino. Eu estive a ver um bocadinho desse jogo, e até uma distribuidora até interessante, principalmente isso consegue bloquear, que é uma coisa que ela é altinha e salta bem, consegue bloquear a nível do passe. Achei segura, é muito possível que venha a fazer melhor que a Lenka, mas não achei uma jogadora que viesse para ser tipo distribuidora turca do Sporting, nem nada disso.
Vamos ver como é que vai encaixar. Pronto, fala-se que ainda virá uma central, que a nível das mexidas no plantel ficará por aí. Vamos ver, vamos entrar agora na fase decisiva da época, no que diz respeito ao campeonato. Eu acho que o Benfica tem argumentos para lutar plenamente pela chegada ao playoff. Cheira-me que vai ficar curto para o título, mas vamos ver, expectante para ver a nova distribuidora, e vamos ver se efetivamente há mais alguma mexida, mas do ponto de vista de jogos, nada a acrescentar. Equipa não competitiva.
Muito bem, passámos em revista então todas aqui, todas as secções. João, tens aí alguma nota final que queiras dar, algum destaque final que queiras fazer?
Olha, por acaso não. Eu tinha aqui uma série de notas que fui dando, só me esqueci de falar nos sorteios nas taças da Liga de Futsal. No futsal masculino, saímos a Fava, vamos logo. Portanto, no masculino, é formato Final Eight. Nós vamos logo defrontar o Braga nos quartos de final. Portanto, logo um adversário muito difícil no primeiro jogo. Depois, em teoria, umas meias-finais mais acessíveis, passando para previsivelmente encontrar Sporting na final. No feminino, só Final Four, ou seja, são quatro equipas, meias finais com a nova semente, previsivelmente para depois defrontar o Nuno Álvares na final. Mas é a única nota que eu tinha aqui que ainda não tinha dado.
Bem, e tu, Pedro Santiago?
Não tenho notas, só para dizer só então. Eu ia deixar esta nota do handball, mas depois veio o talho de foice que ia começar o Campeonato da Europa e ia dar essa nota do recorde de assistência em Düsseldorf. Portanto, quem puder ver esse jogo de abertura do. Eu nem sei qual é o dia certo em que começa, mas quem puder ver o jogo de abertura vai ser o jogo da Alemanha que vai ter 50 mil pessoas a assistir. Vai ser uma coisa bonita de se ver. Os bilhetes estão completamente esgotados, portanto, a Alemanha continua a mostrar que é um país de desporto e neste caso, de handball. E não tenho muito mais a dizer. Quero só desejar um bom ano a todos. Espero que em 2024 as pessoas apareçam nos pavilhões. Acho que o Benfica. Gostei muito de ver a assistência contra o Portimonense no basquete, um jogo que era de ganhar fácil e estava uma casa muito, muito, muito boa mesmo. Fiquei surpreendido quando vi o resumo. Eu não vi o jogo em direto,
Dia 30, dia 30
quando
de
vi as
dezembro.
imagens, a 30 de dezembro, um jogo com muita, muita, muita gente no pavilhão. Fiquei agradavelmente surpreendido com isso. Portanto, o que eu peço é que acompanhem as equipas que estejam no feminino e no masculino. Presentes, há muitas coisas para ganhar. Vamos ter uma segunda metade da época com jogos muito difíceis em várias modalidades. E pronto, e o que se pede é que as pessoas estejam presentes. Nós, da nossa parte, vamos tentar estar mais presentes do que estivemos nesta primeira metade da época, porque também a vida do Sérgio e a minha não andaram propriamente muito famosas por motivos diferentes nesta primeira metade da época. Só o João Santos é que está sempre a coçá-los com consistência. Não,
É verdade, mas já chegámos à conclusão há bocado que tu não trabalhavas, tinhas um emprego.
Mas, exato, eu vou ter, antes trabalhava, agora vou ter um emprego outra vez.
Agora vamos ter um aliado, João Santos, que é o Antunes, que vai aportar com ele mal.
Exato,
Antunes
exato.
vai aportar com ele, é verdade. Mas o
E.
Antunes, em breve, também vai parar, vai dar um mergulho ao Rio Tejo com sapatos de cimento.
E pronto, e basicamente dizer às pessoas que vamos tentar nós também ser mais regulares nisto, que nos últimos meses não conseguimos ser. E pronto, e é isso, um bom ano para todos, e um grande abraço.
Muito bem, João Santos.
É isso, deixar um abraço à malta. Vou-te deixar ler a nota do Tiago, do Cláudio Godinho. Já ia dizer Tiago, vê lá. Ah,
Esse
ainda
bandalho.
tem um bocadinho mais de cabelo ainda com o careca. Com o Crinlin, pá, deixar um abraço à malta. É isso, vamos voltar agora para o ano novo com força aí também nos pavilhões. Muito para conquistar, aliás, ainda muito pouco está perdido. Portanto, é estar atento. Nós haveremos de andar por aí.
Muito bem. Oh, eu tinha aqui perguntas dos nossos seguidores no chat, mas eu não vou fazer porque depois eu já sei que Pedro Santiago se enerva comigo. Portanto, eu
Faz.
vou. Não, não vou, não vou, não
Mas que pergunta é?
vou.
Não vi, deixa-me ver.
Não, não, não. Vou ler aqui o comentário do meu amigo Cláudio Godinho primeiro, senão já sei que isso sobra para mim, depois eu não quero. E depois, Sérgio, já te avisei que eu estou farto dessas brincadeiras e tal. Bom. O meu amigo Cláudio Godinho partilha aqui então os resultados da nossa equipa de sénior masculina de rugby. Estamos em segundo lugar e a jogar bem. E depois de amanhã, um jogo muito importante na ajuda para criar distância para o direito e solidificar por enquanto o segundo lugar para acesso direto às meias do playoff. Já no rugby feminino, 65-0 foi disputado. Contra a Agrária, 0,37 contra a Bairrada e 92-0 Bairrada Tondela, aliás, e de 92-0 contra o São Miguel Rugby. Fim da fase regular em primeiro lugar, nas meias, dia 14 contra o Bairrada Tondela. Só vitórias, somos claramente a melhor equipa, basta comprová-lo nos playoffs, algo que falhou na época passada. Cláudio, ajuda, sempre ajuda e ajuda muito, portanto, um grande abraço, meu amigo, espero também ver-te em breve. João Santos, estou a ver esse riso maroto, mas tranquilo,
Não,
quando a vida não.
eu tinha que fazer aqui duas perguntas ao Santiago. A
Ah,
primeira
não,
é,
então pronto, podes.
qual é o sentimento de veres o Benfica defrontar direito, essa cambada de otários, os advogados?
Opa, eu em princípio quero que o Benfica dizime o direito e os meus colegas juristas do rugby. Portanto, não tenho qualquer simpatia com a equipa do direito.
É bom saber.
Mas eu identifico-me mais como agricultor que sou, com a agronomia.
Ah, ok.
Como homem rude do campo que sou, identifico-me mais com a agronomia do que com o direito, apesar de
Pronto,
ser
outra
advogado.
pergunta, porque eu sei que tu, o Sérgio, não quer fazer para não te enervar, faço eu. Uma pergunta que estava aqui no chat, que é: quem preferes, Abel Ferreira ou Jorge Jesus?
Opa, prefiro comer pregos, dormir numa cama de pregos. Acho que a minha escolha é essa. Não, pá, não tenho preferência. Sinceramente, acho que se fosse agora, acho que escolhi o Abel, mas nenhum nem outro me entusiasmam minimamente. Nesta altura das suas carreiras, houve uma altura em que o Jorge Jesus eu gostava muito dele. Nesta altura, não.
Olha, o Cláudio ainda está farto da malta da agronomia, portanto.
Pronto.
Malta da tapada da ajuda. Muito bem. Pedro Santiago, grande abraço, meu amigo. Espero ver-te em breve aqui em Lisboa, já que te estás a mudar de malas e bagagens. Quando
Senhor,
nós estamos em breve também, tivemos o nosso estúdio ali junto ao estádio. Tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Nunca digas nunca.
final do mês, vou estar aí de volta a Lisboa e aos pavilhões. Muito provavelmente vou estar mais tempo até nos pavilhões do que no estádio, porque não me deixaram comprar passe este ano. Portanto,
Não seja por isso.
vou
Aguarda a
estar mais nos
disputa.
pavilhões do que no estádio.
Isso
Aguardo.
para
Mas bom,
nós, isso para
é
nós
fácil.
é uma bet.
Claro, isso
Estás a
quando.
brincar. Aguarda a disputa entre Ricardo Guarda e Tiago Godinho para ver para onde é que tu vais no pavilhão.
Pois
Exato.
tens que ver. Mas o guarda levou um beliche, portanto dorme em cima do tempo. Bom, João Santos, meu amigo. Um grande abraço, estamos
Abraço.
aí. Obrigado por mais esta semana, mais este Modalidades Benfica. Vi que durante o episódio esteve aí bastante gente. A culpa é nossa, nós deixámos cair aqui a sequência de episódios que vínhamos a fazer e agora temos que recuperar também a malta toda que se habituou que às quintas-feiras haveria sempre um episódio dedicado ao ecletismo do Benfica. Mas pronto. Cá estamos então a tentar, mais uma vez, com a mesma conversa, a tentar dar andamento, a apanhar o comboio aqui do nosso clube, à boleia do Modalidades Benfica e de todos os outros episódios que vamos fazendo. Falando em episódios que vamos fazendo, já lançámos hoje um episódio de análise com o João Nuno sobre a nova contratação para o futebol sénior masculino.
Ele ia ser apresentado às 19h04, não foi apresentado, às tantas já não vem.
Olha, ó Sérgio, desculpa,
Não, não. Diga, diga.
deixa-me só aqui dizer uma coisa, que eu abri agora o site da bola. Faltam 20 minutos para marcarmos 10 anos desde a partida do Rei. Como não vou estar online, né?
Eu juro-te que pensei que ias dizer que faltam 20 minutos para estar um lateral esquerdo com 5 dias de atraso, no mercado de janeiro.
Não podia ser porque o mercado só abriu ontem. Mas pronto, saudade eterna ao rei Eusébio da Silva Ferreira.
Muito bem, João, excelente apontamento. Pois eu tinha isso para amanhã, mas fizeste bem, excelente apontamento. Deixar então só aqui o convite amanhã, ao final da noite, pelas 10 horas, sexta estaremos também aqui em direto no nosso canal a fazer então a antevisão ao desafio frente ao Arouca, que se disputa no próximo sábado, e no sábado à noite estaremos então também em direto a fazer o rescaldo a esse jogo, a esse desafio da Liga Portuguesa. Portanto, deixar-vos um abraço, agradecer-vos do fundo do coração por terem tirado um bocadinho do vosso dia, por estarem aqui a acompanhar três amigos benfiquistas a falar sobre ecletismo. Portanto, um grande abraço, já sabem, se não for antes, vemo-nos então para a semana. Estamos aí. Viva o Benfica. Um abraço.
Fica.
Fica.